A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje no programa recebemos o professor e escritor José Edil Alves. Ele é formado em letras pela PUC-RS, mestre e doutor em literatura portuguesa pela UFRJ. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o livro Poesia Completa, com obras de Alceu Vamosi. Obra que saiu pela editora Movimento, Vamosi que foi expoente poeta gaúcho do início do século XX e é compreendido como um legítimo representante da poesia simbolista no país. Boa tarde, José. Muito bom te receber aqui nos nossos estúdios.
Muito boa tarde, Paulo Palaoro, ouvintes da nossa pioneira rádio da universidade no Brasil, que é esta querida rádio da Universidade, Federal do Rio Grande do Sul. Um prazer muito grande poder estar aqui e falar de uma das minhas paixões que eu trago desde menino, quando comecei a cruzar por aquelas ruas da querida Uruguaiana e, eu não diria diariamente, mas quase diariamente, bom, semanalmente, com certeza, passava pela erma dedicada ao Alceu Vamosi, na praça de um ponto da praça Barão do Rio Branco, em Uruguaiana, e ali um trecho do poema Duas Almas. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra, e sobre esse teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vive sozinha sempre e nunca foste amada. Aquilo me levava, mas quem é que... Eu, com meus 9 anos, no alto dos meus 9 anos, já secretário do nosso grupo de alunos da escola primária, no Colégio Santana, mas eu tenho que conhecer mais desse... No ponto oposto, aonde estava a erma de Gonçalves, de Alceu Vamosi, estava a erma de outro poeta uruguaianense também, Gonçalves Viana. E um detalhe, na praça de Barão do Rio Branco, Uruguaiana, não há busto, não havia pelo menos busto, de nenhum militar. Uhum. Era um diplomata, Barão do Rio Branco, e 2 poetas, Alceu Vamosi e Gonçalves Viana. Uhum. Não é? Então, o Vamosi e o Gonçalves Viana assim, me despertaram um gosto que... Felizmente, até hoje eu trago pelas letras em geral e pela poesia em particular. Uhum. E comecei a aprender poemas e recitar poemas. Aí vieram Castro Alves, que eu chamava o meu parente, né? O Alves, então, claro, eu queria ser parente dos grandes. E cheguei a decorar o Navio Negreiro, né? Uhum. Para recitar, e tínhamos muitas... A escola era diferente naquelas Sim. épocas, eu não vou dizer melhor nem pior, mas era diferente.
E como que se chega nesse livro, dessa poesia completa, embora tu tenha toda essa história com o Vamosi, né? A poesia dele, assim como como em Uruguaiana, no resto do país ela... foi muito conhecida naquela época, mas hoje ainda não se esqueceu um pouco, né, dessa memória. Né?
De fato, tens razão, Paulo. E aqui há razões, né, múltiplas.
Pedro.
Veja só. Há razões múltiplas para isso, e que a gente sabe bem. E os tempos mudam. Né? Camões lá... O século XVI já dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E é verdade, né? Então, É preciso se diga, Pedro, que Vamosi, no século XX, foi o poeta mais recitado no Brasil. Agora, foi o poeta mais recitado no Brasil, não pela sua vasta obra, mas por um poema, que é esse que eu disse aqui, os primeiros versos do soneto, que se chama Duas Almas. Aconteceu em 14, dia de Natal de 14, a revista Fonfon, do Rio de Janeiro, que era seguramente a revista mais famosa do Brasil todo, né? E que uma revista de variedades, mas que dedicava muito, muito espaço para a literatura em geral e para a poesia em particular, publicou no dia 25 de dezembro de 14 o poema Duas Almas. Em janeiro daquele ano, um padre baiano, e é preciso que se diga porque deve-se atribuir a fama do Duas Almas, ninguém tem dúvida disso, a esse plágio que o padre Evaristo de Paula, da Bahia, fez, publicando em nome dele o Duas Almas. Para azar dele, de Evaristo, ele publicou, foi publicado o poema num jornal de Salvador, na Bahia, onde morava um primo do Alceu Vamosi, que era muito amigo do Alceu, e que já havia recebido do Alceu o poema Duas Almas, e depois soube da publicação na revista Fonfon. Aí botou a boca no mundo, disse, não, esse poema não pertence ao padre Evaristo, né, com todo o respeito, esse poema é de um autor gaúcho, assim, assado e tal. Aquilo causou uma celeuma, evidentemente, né? A revista Fonfon, pois, tratou dessa matéria, né? Não, nós publicamos aqui e tal. E estava na revista Fonfon, havia um grupo de gaúchos assim, bastante grande, inclusive o próprio... Havia passado por lá nesse ano, ele não estava no Rio, o Eduardo Guimarães, né, que veio a ser amigo do Vamosi e tal. E Álvaro Moreira, que era o editor-chefe da revista, e gaúcho e tal. Então, aquilo causou, assim, uma espécie, né? E ali em 16, um pianista gaúcho, laureado no Instituto de Música do Rio de Janeiro, com a medalha de ouro, João Otaviano Gonçalves, musicou o poema Duas Almas, para piano e voz, uma voz feminina de soprano, e apresentou no Rio, apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Veio a Porto Alegre, apresentou em Porto Alegre e tal, e a coisa foi crescendo. O Marcelo Tupinambá, que já naquela época também era um dos grandes músicos, né, do Brasil, aproveitou também, usou o poema Duas Almas, musicou também e tal. E aí outros músicos, né, curioso, não ficaram só no Duas Almas, mas o próprio Otaviano usou mais 5 sonetos do Vamosi, né? O Nato Rem, paraiense, né, grande maestro também e tal, musicou um outro poema de Vamosi. O grande pianista, professor Enio Freitas de Castro, aqui de Porto Alegre, também musicou, mas os outros poemas ficaram depois no limbo. Agora, se explica por quê? Porque era uma época de grandes saraus. Né? A sociedade brasileira como um todo, né? As grandes capitais e as pequenas cidades, por dar essa palha, realizavam um sarau, sarau, sarau. Então, sarau, poesia e música. Daí a música desses maestros, né, estarem presentes na época. E o Duas Almas crescendo cada vez mais e tal. Depois passa-se, não é, o tempo, e realmente cai no esquecimento a partir dos anos 50, né, 60 particularmente, vai diminuindo nas próprias escolas, os, digamos assim, as sessões literárias, litero-artísticas, né, e a declamação vai perdendo seu espaço. Hoje a declamação no Rio Grande do Sul tem o espaço única e eu vou fazer uma afirmação tanto temerária, Pedro, mas eu me responsabilizo para... A declamação só tem espaço hoje nos CTGs, né? Dentro do movimento gauchesco e tal, né? Porque no demais desapareceu completamente. E desaparecendo, é evidente que... Mas desapareceu a declamação, mas isso se transforma em quê? Em canto, na música. Sim. Quer dizer, hoje tu vês os grandes poetas brasileiros hoje não são recitados, são cantados. Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e tantos, os gaúchos nossos todos aqui, né? Poxa, um número muito grande de excelentes poetas gaúchos, mas que são cantados. Às vezes são eles mesmos os autores das músicas, são os instrumentistas, são os cantores. Nós temos um grande poeta, não estou conseguindo, mas aqui não vou deixar de citar o Vaz Brasil, o Jaime Vaz Brasil, né? Psiquiatra e tal. Grande, agora tá, a música, a obra dele é mais cantada do que... Eu nunca vi ninguém, a não ser eu, desculpe lá, recitar os versos do Jaime Vaz Brasil. Né? Mas está cantado, está em disco, né, e tal, e páginas maravilhosas. Então, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Sim, sim. Não é? José, o Alceu Vamosi percorreu um périplo, assim, né, pelo Rio Grande do Sul, e tu conta, né, essa história aí no livro... muito bem, assim, ele teve várias atividades, desde a área tipográfica até como soldado, evidentemente, é, né? Então, como que esse périplo aí pelo estado, né, passando por várias cidades, Uruguaiana, Livramento, Alegrete, Porto Alegre, como que essas andanças aí influenciaram nessa obra dele?
Bem, Pedro, aqui é o seguinte, ó, o livro em si, que é o Poesia Completa, editado pela Movimento, dirigida pelo grande professor Carlos Jorge Appel, apresenta dois trabalhos. Um do Colmar Pereira Duarte, que se ocupou, digamos assim, da história, né, da vida, e a outra parte da análise dos poemas e tal, que ficou sob a minha responsabilidade. E há também um texto, um depoimento do Ciro Martins, que em Quaraí conviveu assim, com a fama já de Vamosi, Vamosi estando vivo ainda, perto de ter sido baleado naquela ocasião ali já em 23. Mas o pai do Vamosi já foi um aventureiro, né? Veio da Europa e tal, aqui estabeleceu-se em Rio Grande primeiro, depois foi para Uruguaiana, de Uruguaiana foi para Alegrete, e sempre envolvido com atividades culturais e com atividades assim, múltiplas, né? O Vamosi parece, o Alceu parece que pegou muito dessa veia do pai, né? E realmente sempre foi um rapaz que morreu jovem ainda também, né? Bastante irrequieto, né? De Uruguaiana, com 12, 13 anos, foi para Alegrete e começou a escrever no jornal que o pai havia fundado em Alegrete. E logo se destacou de tal forma que, já menino ainda, 17 anos, passou a ser o diretor de jornal. O pai lhe conferiu, né, a responsabilidade de ser o diretor de jornal. E numa época em que o jornalismo era praticamente artesanal, né? Então, o sujeito trabalhando ali tinha que saber de tudo, saber fazer tudo. Era tipógrafo, era, né? Escrevia a matéria, mas tinha que redigir, tinha que colocar isso aí em forma de poder ser impresso, tinha que conhecer as máquinas, né? Onde imprimia, onde não imprimia, como é que se formatava e tal. E daí o fato de ele ter os dois primeiros livros e os únicos dois que ele publicou em vida serem feitos por ele, artesanalmente, vamos dizer assim, né? Mas tudo passando pela mão dele, né? Daí ele vem a Porto Alegre, passa um tempinho aqui, conhece a forma como ele conheceu, por exemplo, o Júnior, de Souza Júnior, foi muito curiosa, porque a Rua da Praia era o centro, né, nevrálgico de Porto Alegre, né, e uma tarde o de Souza Júnior conta isso, estava com um grupo de colegas universitários, e diz assim, ah, aquele lá é o Alceu Vamose, porque o Alceu Vamose já tinha penetrado em Porto Alegre com poemas do livro Na Terra Virgem, e também já com a publicação do Duas Almas na revista Fonfon. Aí, ah, é, não é, não é, é. Ele, de Souza Júnior, se aproxima do Vamose. Ah, você é o seu Vamose? Sou. Ah, sim, sabe, nós estávamos conversando e tal. Aí conversaram um tempinho ali e houve uma simpatia mútua e combinaram um novo encontro. No encontro seguinte, a primeira coisa que o Vamose faz é perguntar para o de Souza Júnior. Me diz uma coisa, qual é a sua tendência partidária no Rio Grande do Sul? Aí o de Souza Júnior diz, eu sou republicano, que eram os chimangos, né? Uhum. Aí diz o Alceu Vamose para ele, felizmente, eu queria tanto ser seu amigo, então vai ser possível, para você ver a rivalidade, né? Isso em 1916, né? E, então, o Vamose vive um tempo aqui, claro, se une aquele grupo todo, o quaraiense Dionel Machado, o uruguaianense, enfim, João Santana, não é? O filho do Protásio Alves, né? Álvaro Alves, né? O grupo todo funda, o Dionel funda a República do Império, né, ali onde está, uhum, né, hoje é a Catedral Metropolitana, e ali essa rapaziada se reúne. A porta diz que não havia chave, né? Entrava e saía, um entrava, outro saía, as roupas eram comuns, um pegava o chapéu, não sabia de quem era, punha luva, se fosse o caso, gravata e tal, e era uma verdadeira república, né? E o Vamose vive essa realidade aqui, né? Aí, mas precisava sobreviver, estava ganhando, pô, volta para Alegrete, é nomeado alferes, né, pelo Hermes da Fonseca, que era o presidente da República, ele é nomeado alferes, e com a possibilidade de arrumar alguma coisa para vir morar em Porto Alegre, o que não aconteceu, mas mesmo assim ele ainda passa por aqui mais um tempo. Aí resolve ir para Livramento, compra um jornal lá, que eram jornais, todos eles identificados com tendências partidárias, né? Uhum. Então ele compra o jornal em Livramento e trabalha lá, mas lá se desentende, inclusive há um duelo lá, ele fere alguém, a bala e tal, tem que ir para Alegrete para que as coisas se acalmem. Não morreu ninguém, mas ficam essas coisas, né? Uhum. E ele tinha esse pressentimento de que ele iria morrer cedo, né? Queriam matá-lo e tal. E inquieto, fica nessa coisa, vai aqui, vai ali e tal, e termina morrendo cedo realmente, uhum, né? Porque não tem a possibilidade de construir nenhuma obra maior e nem fundar, como ele queria, uma família, porque ele casou e 5 dias depois morreu, né? Então,
sim.
Então, essa vida do Vamose é realmente agitada.
E como que a gente pode ver a poesia dele? Fala aí em simbolista, né? E essa definição ainda tem essa questão também do tempo, né? A obra dele chega quase a se chocar com o modernismo ali no período. Como que é essa definição e o que a gente poderia ver nos versos dele mesmo em parceria com os outros poetas que ele também teve contato aí, um Guimarães, por exemplo?
Bom, aí é o seguinte, ó, primeiro reconhecer que o Brasil é um país atrasado, isto é, chover no molhado, né? Então, o Brasil está sempre a reboque dos movimentos culturais que acontecem no mundo civilizado, aquilo que já se convencionou chamar o primeiro mundo, né? Então, o simbolismo já chega ao Brasil bem depois de ter explodido, digamos assim, em Paris, que é onde ele tem o berço, né? E já chega atrasado, né? Já praticamente o simbolismo havia se esgotado nos grandes centros europeus, e particularmente em Paris, quando aporta o Brasil. E chega praticamente por mãos de paranaenses, né? Foram poetas paranaenses, mas com um catarinense que realmente sobressaiu, que foi o Cruz e Souza. Já não vivia mais em Florianópolis, ou Desterro, como era o nome, né? Já estava no Rio de Janeiro, mas pagando preço a toda essa discriminação que no Brasil é terrível, existia e existe, e está aí a flor da pele. Era negro, era tuberculoso, né? E era um intelectual de primeiríssima plana. Tinha três grandíssimos defeitos, né? Na saúde, porque passava praticamente na miséria, né? Andando da cá para lá, casado, e andando de um lado para o outro, se arrastando. Preto, e com a audácia de ser um escritor de coisas novas, uma nova visão para a literatura. Num período em que Olavo Bilac era o príncipe dos poetas brasileiros, branco, rico, membro da elite, né? E com causas como essa, por exemplo, de viajar o Brasil inteiro para pregar a necessidade do alistamento militar, da obrigatoriedade do homem jovem servir as forças armadas. Então, quer dizer, todo esse pensamento assim dele. O Olavo Bilac atirou com o que pôde e com o que não pôde contra o Cruz de Souza. No Rio Grande do Sul mesmo, houve um gaúcho aqui de São Gabriel, autor de Ruínas Vivas, ah, meu Deus do céu, bom, que foi o primeiro gaúcho, inclusive, a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele também atirou o que pôde e o que não pôde contra esses jovens simbolistas. Que havia dois movimentos ali naquela época, o simbolismo e o decadentismo. E Alcides Maia. E o Alcides Maia, inclusive, confunde as coisas, chama todo mundo de decadentista, para ele não existe simbolismo, tal, que o brasileiro devia cantar as glórias do Brasil, a mata brasileira e tal, essa coisa toda, que era o que fazia, em termos assim, né, os membros desse grupo, de Alceu Vamosi, Raimundo Correia, Olavo de Oliveira, que eram os parnasianos, né? Curiosamente, parnasianos e simbolistas, na França, já ali por volta de 1880, haviam chegado a um acordo comum e tal, inclusive escreviam todos eles na revista do Parnaso, né? Aqui, não. Aqui houve uma quebra. E como a grande liderança, por ser o grande poeta, ainda tinha toda essa carga, né, contra ele, de ser preto, etc, etc. Ficou um de um lado e outro do outro. Quando chega o modernismo ao Brasil, que já chega também super atrasado, né, em relação aos centros maiores, chega em 22, em Portugal, em 1915, este Eduardo Guimarães já havia participado com poemas na revista Orfeu, que inaugurou o modernismo português, 1915. Eduardo Guimarães, natural de Porto Alegre, né, considerado por próprio Fernando Pessoa como nós, os de Orfeu, da revista, né, que inaugurou o modernismo. Aqui fica no limbo também, né? E não participou do modernismo brasileiro. Ele morreu em 28 e não participou do modernismo brasileiro, né, do movimento modernista brasileiro. Mas participou um parnasiano, que começou como parnasiano, que foi o Manuel Bandeira, mas em 22 escreve Os Sapos, agredindo, quer dizer, uma sátira espetacular ao parnasianismo brasileiro, né? Então, o Vamosi não chegou a pegar essa época, 22, ele morreu ali em 23, né? Quer dizer, não, nem teve notícia praticamente, porque parece mentira, mas São Paulo estava muito longe do Rio Grande do Sul, né? E conheceu e conviveu com o Raul Bopp, quando o Raul Bopp, nas suas passagens aqui em Porto Alegre, chegava, sempre encontrava esse grupo aí de jovens literatos e republicanos, não se misturava com os maragatos, né? O Raul Bopp tinha essa tendência também republicana, né, que conheceram-se. O Raul Bopp participa do movimento em São Paulo, em 22, mas aqui o movimento modernista não teve repercussão. Ele veio repercutir aqui só em 28, por ali, né? Uhum. O modernismo gaúcho, né, que começa. O próprio Mário Quintana, jovenzinho ainda quando começa, não tem nada a ver com o modernismo brasileiro, né? É um simbolista também, né? Admirador do Vamosi e particularmente deste nosso Guimarães, né? Uhum. Que ele conviveu ali e tal. Mas é para se ver a distância que nós estamos culturalmente desses grandes centros, né? Dos grandes centros brasileiros, Rio, São Paulo, onde as coisas acontecem bem antes do que aqui, Porto Alegre. Por isso Porto Alegre vai ser sempre considerado e vai se considerar a provinciana. E vai se chamar ele, porque é a forma, afinal de contas, de assumir-se, né? Para não ficar, senta e chora, né? Então, nós somos provincianos mesmo. Né? E os mais avançados, ou que se pretendiam, com este Maia, gaúcho aqui de São Gabriel, ele combate, né, essa linha nova, porque essa linha nova está combatendo, zombando, qualquer coisa que se possa dizer, dos parnasianos, que eram os grandes inventores das letras brasileiras. Né? Então, o Vamosi fica depois também esquecido pela mudança, né, dos tempos, do gosto e tal, mas a poesia dele, rigorosamente, é uma poesia de alto nível. Uhum. De alto nível.
E como que foi selecionar esses poemas?
Bom, a rigor, ele deixou dois livros que publicou em vida, né, Flâmulas e Na Terra Virgem, e depois o Mansueto Bernardi reuniu o que ele vinha publicando e dizia Coroa de Sonho, tal poema e tal, Coroa de Sonho, que ele iria editar, mas que ele, Vamosi, não chegou a preparar. O Vamosi, com essa coisa de achar que ia ser morto cedo e tal, encaminha para um amigo dele em Porto Alegre, o Silva, os poemas, Pinto da Silva, dizendo, olha, eu vou me matar e eu não quero que a minha obra, né, que poderia manter alguma coisa no meu nome, ficasse assim no esquecimento. Esse Bernardi, que admirou o Vamosi em vida e tal, cedeu, digamos assim, chamou a si a responsabilidade de juntar os poemas, porque o João Pinto Silva não fez nada e se perderam os originais. Mais tarde até se perderam os originais que o Vamosi encaminhou para o João Pinto da Silva. Reuniu o que pôde, o que não pôde, e tomou o Flâmulas, tirou 10 poemas do Flâmulas, mais os poemas do Na Terra Virgem, e aqueles outros que andavam, né, inéditos em livro, né, publicados na imprensa aqui ou ali e tal, e publicou pela Globo, Poesias Completas. Ele mesmo, em 25, o Vamosi tinha falecido em 23. Aí este Bernardi ou foi chamado a atenção, ou se deu conta, isso aí, o desordem fica, né? E editou, logo a seguir, um outro volume, mas aí já não chamou mais de poesias completas, sim, poesias. Né? Colocando aí todos os poemas do Flâmulas, todos da Terra Virgem, e aquilo que ele havia publicado já na edição anterior. E dizendo que devia se considerar esta segunda edição, desconsiderando a anterior, que havia muito erro e tal, essa coisa toda. Bom. Mas ficou muita coisa em jornais do Alegrete, jornais de Uruguaiana, jornais de São Gabriel, jornais de Livramento, aqui mesmo na revista Máscara e outros jornais em Porto Alegre. Outras composições do Vamosi. O Enedi Tilo, que foi talvez o biógrafo mais dedicado à obra do Vamosi, recolheu muito, muito, muitíssimo disso. Então, o nosso trabalho, do Colmar e meu, foi com essa pretensão, que deve sempre haver, né? De a gente reunir o maior número possível, né? de poemas do Vamosi, que ainda não haviam aparecido em livro. Essa é a pretensão. E uma coisa que ainda não saiu nesse volume, mas que o Carlos Appel está interessado em fazer, que é editar as composições musicais, aquelas que foram musicadas. E curioso, se posso adiantar aqui, Pedro, é que no dia 18 de abril próximo, às 19 horas, na Biblioteca Pública, a Academia Rio-Grandense de Letras vai promover um sarau poético, em homenagem a 10 dos patronos de cadeiras da Academia, dentre os quais estava Mosse, dentre esses 10 estava Mosse. E, na apresentação, já está combinado com a pianista, famosa pianista gaúcha, e que vive em Porto Alegre hoje, Olinda Alessandrini, irá apresentar a composição do João Otaviano, né, sobre os versos do Duas Almas. Então é uma boa ocasião de estarmos lá.
Com,
né,
certeza.
18 de abril, volto a dizer, 19 horas, na Biblioteca Pública. Todos já estão convidados, né? Aliás, curioso ou não, é que o Colmar ocupa a cadeira 40, cujo patrono é o Alceu Vamosi.
Que curioso mesmo. Interessante. Bom, quero agradecer muito a tua presença aqui, José. O nosso tempo está acabando já, felizmente, mas foi muito bom rememorar a história do Vamosi, né?
Olha, nós é que podemos e devemos agradecer, porque é esse nosso interesse de... Não que o Vamosi venha novamente a ter toda aquela divulgação no Brasil como teve, mas talvez... aliás, o Silvio Genro, que é um excelente poeta uruguaianense e bom instrumentista de violão, já também compôs para o violão uma partitura a partir do Duas Almas. Mas para que outros, né? Aí, como tantos, temos o Azevedo aqui, o Felipe Azevedo, que é uruguaianense, Sérgio Rojas e outros tantos, né, uruguaianenses, e excelentes instrumentistas e arranjadores, né, possam tomar outros poemas e, de repente, sei lá, gravar, fazer um folk, não sei o que lá e tal. Né? E o Vamosi possa novamente andar aí nas... Muito obrigado, então.
Obrigado. Hoje, no Folhetim, recebemos José Edil Alves. Ele veio ao nosso programa para conversarmos sobre a poesia de Alceu Vamosi e o livro Poesia Completa, que saiu há pouco pela editora Movimento. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.